Aqui ao vivo, começando o pessoal do Instagram, já estão só esperando o pessoal do Facebook agora entrar ali. O pessoal do Facebook está entrando já. Olá pessoal, boa noite, nós estamos aqui, eu, Cacá Menezes, pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, João Batista, pré-candidato ao governo por Minas Gerais e Rogério Henrique, nosso candidato aqui, pré-candidato a deputado estadual de Minas Gerais. Esse programa, esse momento que nós vamos ter assim, vários programas como esse, ao vivo, aqui do nosso estúdio da rede, para falar sobre o nosso programa de governo. Qual é o objetivo e qual é a ideia desse programa? Nós desenvolvemos esse espaço porque nós temos uma ideia de ter uma aliança programática com os outros partidos e principalmente uma aliança com a população. A melhor forma que a gente tem de ter uma aliança com a população é disponibilizando o nosso programa de governo. E a forma que nós estamos fazendo isso é debatendo ponto por ponto. E uma das coisas muito interessantes é que cada um dos nossos candidatos, tanto a deputado estadual quanto a candidata a deputado federal, eles carregam, nós partimos do princípio que nós acreditamos que a sociedade é uma força viva. E cada candidato seria como se ele fosse um ativista autoral de uma das causas que compõe esse programa de governo. E hoje nós estamos aqui com o Rogério Henrique, que é um dos nossos candidatos que carrega essa pauta da juventude. E hoje nós vamos debater, nós vamos conversar, eu, o João, que é nosso candidato ao governo, o Rogério, candidato a deputado estadual, sobre a pauta da juventude, que é uma pauta muito interessante, importantíssima nesse momento da história do Brasil, uma vez que nós estamos vivendo o ápice da juventude nacional, né? Dentro do crescimento demográfico da nossa nação, nós chegamos ao ápice da juventude, nós já daqui a 20, 30 anos seremos uma nação de idosos, então esse momento é o momento que nós temos mais força da juventude para investir, para transformar a nossa nação, e é um momento também que nós estamos vivendo as maiores crises da juventude. Então, para isso, eu quero primeiramente, antes do Rogério falar, eu quero que o João dê umas boas-vindas aqui para os nossos telespectadores, eleitores, amigos que estão nos acompanhando, e depois o Rogério Henrique vai poder nos dar assim, a pauta desse debate hoje, de quais são os pontos, os tópicos que nós vamos debater, e espero que vocês possam nos acompanhar, estar junto com a gente aí nesse processo, até o fim desse debate. Grande abraço. João.
Olá, meus cumprimentos a todos vocês. Eu quero apenas começar com uma notícia muito auspiciosa para nós da rede, que, conforme se pode comprovar na imprensa de hoje, 1º de agosto, a pesquisa eleitoral que está sendo divulgada coloca a Marina praticamente empatada com aquele que antes estava em primeiro lugar, o candidato da extrema-direita, o radical Bolsonaro, Marina praticamente empatada com ele, num cenário de simulação de um segundo turno, Marina vence Bolsonaro por mais de 20 pontos percentuais, aliás, ela vence quaisquer outros candidatos que eventualmente chegassem com ela ao segundo turno, o que é muito animador. E a mesma pesquisa mostra que em Minas Gerais, Marina está em primeiro lugar, junto com este candidato da extrema-direita radical, já com 20% das preferências de todos os mineiros. E essa mesma pesquisa me coloca, João Batista, candidato a governador, pela rede, numa posição de empate técnico, com vários candidatos que estão aí em campanha há muito tempo, que já estão na atividade política, governativa, partidária, eleitoral, há muito tempo. Levando em conta que, no meu caso, eu venho de 20 anos de trabalho na área da educação básica, fora de governo, fora de atividade política, fora de partidos políticos. Ingressei na rede, a convite da Marina, a convite da direção estadual da rede, no final do ano passado. Portanto, há menos de um ano de retorno à atividade política e já aparecemos numa posição bastante, por assim dizer, encorajadora. Então vamos ao nosso debate sobre o assunto juventude, começando com Rogério Henrique, nosso candidato a deputado estadual.
Obrigado, João. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, aos telespectadores, as redes sociais. Boa noite, Cacá Menezes. Boa noite. Como já foi dito, nosso pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, professor João Batista.
Inclusive nas cidades menores.
Se você entrar dentro das unidades prisionais hoje do estado de Minas Gerais, que de 10 anos para cá saiu de 40 mil presos, a população carcerária, para 80 mil, sendo que 90% dessa população carcerária é dependente química e jovem, você vê como que os jovens estão vulneráveis, e a grande maioria é negro de comunidade carente.
E eu acrescento, Cacá, uma informação que está desde ontem toda a imprensa nacional com enorme destaque, uma informação muito sombria. O Brasil, de 208 milhões de habitantes, tem nesse momento 66 milhões de brasileiros de 14 anos de idade e mais, fora da população economicamente incluída, fora do emprego e da renda. Tem os desempregados cadastrados como tais no Ministério do Trabalho, em número de 13 milhões, e tem os que desistiram de procurar emprego. E tem uma massa da juventude a partir de 14 anos que não está tendo expectativa, confiança, crença na possibilidade da inclusão econômica e social na sociedade. Nós chegamos numa situação sombria de crise. É assustador o número.
Professor.
66 milhões. Então, nós precisamos refletir sobre esse tema nesse momento que essa informação,
sombria,
é divulgada.
Então eu quero acrescentar nos quatro eixos que eu trouxe do Estatuto da Juventude, mais um que é urgente, porque tem link direto com isso, que é o direito ao trabalho, à renda, né?
Direito
e também
trabalho.
É um eixo do Estatuto
Voltando
da Juventude.
Voltando então à reflexão que o Cacá nos fazia.
Eu queria fazer uma reflexão bem breve, porque tipo assim, nos últimos então, 20 anos, eu me ocupei em fazer um trabalho de prevenção, não, de tratamento, né? Porque o tratamento ao dependente químico, você já pega o jovem já numa situação muito grave, né? O dependente químico, ele já está praticamente doente, né? Numa situação, numa vulnerabilidade total, talvez numa cracolândia, ali talvez roubando, cometendo crimes, por exemplo, como 155, que é esse descuidismo, né? Pegar um celular aqui, uma roupa numa loja, 157, talvez já assaltando a mão armada, né? Talvez praticando 121 aí, um homicídio, um latrocínio, enfim. O jovem ele já está numa situação tão assim, exposta ao uso abusivo da droga, que ele já se tornou um criminoso e já está indo agora para as unidades prisionais, fazendo passagem. Né? E uma das alternativas é o tratamento, né? A questão de pensarmos como podemos tratar esse jovem. O outro problema que eu vejo, que é fundamental, que foi uma das causas que me levou a me ingressar na política, é a questão da prevenção. Por quê? Porque o jovem, o adolescente que ele está ali vendo o traficante, se envolvendo inicialmente ali com essas referências da comunidade, que ele começa a ingressar ao crime, ele muitas vezes ele não tem assim, a oportunidade, ele nem tem muitas vezes assim, a política pública ali, nem seja na questão do esporte, na questão da cultura, que é justamente onde nós vamos entrar, que possa fazer uma frente as ofertas que são feitas pelo tráfico de drogas. Porque, João, entende uma coisa, quem morre no Brasil assassinado, na grande maioria, não é o dependente químico. O dependente químico está consumindo a droga. Olha essa equação que interessante. Quem está morrendo, esse absurdo, não é o crack. Dificilmente você vê uma pessoa ter overdose do uso do crack, ou overdose do uso da maconha, ou uma overdose do uso de qualquer outro tipo de droga, assim, porque é um consumo muito alto. Mas quem está morrendo de fato é o adolescente, o jovem que está diretamente ligado ao crime, que está vendendo a droga ou está devendo, ou enfim, ele morre por uma questão de não pelo uso, mas porque deveu, ou porque está disputando um território. Então, muitas vezes, como lidar com esse jovem? Ou talvez o dependente químico, nós vamos tratar ele. Mas e esse que está exposto ao crime, exposto as guerras do tráfico.
Mas você destaca muito a importância do desporto.
Exatamente.
Como uma das políticas públicas universais. Sim. De reinclusão social e cidadã do jovem em situação de vulnerabilidade. Você. Sim. Tem grande experiência pessoal.
Sim.
Nisso.
Sim.
Em Nova Contagem, por exemplo.
Sim.
Você formou, a partir de crianças negras da periferia e pobres, campeões nacionais.
Sim.
De basquete.
Sim. Foi um incentivo que eu dei, né, João? Tipo assim, não só em Nova Contagem, como secretário de esporte em Contagem, essa foi a nossa tentativa, o tempo todo, fazer com que o esporte, ele pudesse ocupar o esporte, a cultura, ele pudesse, o lazer, pudesse ocupar esse tempo vago do adolescente, da criança, do adolescente, do jovem, no contraturno escolar, né? E também sendo um fator de motivação para o jovem na sua relação com a escola. Por exemplo, é mais fácil você ter uma aproximação desse jovem com
oportunidade.
Não, é muito. Muito talento.
Eles são repentistas, eles falam na hora. Quando a primeira vez...
A batalha, né?
Interessante que tanto eu quanto o Rogério, naquela ocasião, eu era secretário de esporte de Contagem, a denúncia veio para a gente porque se tratava de um movimento da juventude e o Rogério era superintendente. Então, quando a gente chegou na praça, viu aquele tanto de jovens e a gente percebeu que eles não estavam ali para roubar, nem para poder fazer nada de errado, mas eles estavam ali criando uma caixinha de som, parecia uma caixa de marimbondo. Uma
caixa de abelha.
Ah, uma caixinha de abelha. E eles estavam ali criando e participando de um campeonato, enfim... E naquele momento, as denúncias que eram feitas eram para assim, verdadeiros marginais. Só que interessante que na Jamaica, isso, a cultura do hip hop ela vem desde a Jamaica com o objetivo de prevenção à violência. É como se tirasse a arma da mão do menino e colocasse o microfone do jovem e do adolescente. Essa é a prerrogativa.
E eles batalham na rima, na música.
Batalhar no tiro.
No tiro, na música.
Até tem ofensa, sabe, João? Tipo assim, tem a batalha da sabedoria, do conhecimento.
Não, batalha do conhecimento e batalha de sangue.
E de batalha de sangue. A batalha de sangue era até engraçada, porque tem um ofende o outro, mas parece que eles estão descarregando, talvez, a raiva que eles descarregariam ali, com as armas, enfim. E eles ali falam assim, você tá dando rolê, mas você... Na verdade,
não sabe de nada.
Enfim, e eles vão criando, e tem a batalha de conhecimento, eu gosto mais da batalha de conhecimento, que eles falam sobre temas importantes da sociedade.
E vão rimando.
João,
você imagina eles dispondo onde eles moram, ou perto de onde eles moram, de cursos de teatro, formando grupos
danças,
de teatro,
porque o
apresentando teatro,
os quatro elementos, né,
bandas musicais, sim, grupos de hip hop, performances de dança. Eu fui visitar meu filho mais velho, casado, tenho dois netinhos, eles moram em São Paulo. Passei o último fim de semana lá para visitá-los, matar a saudade um pouco. E fomos passear na Avenida Paulista, que é a principal de São Paulo, que virou assim uma grande área de lazer no final de semana, não passa carro. Eu vi mais de 20 bandas de rock das periferias da cidade de São Paulo. Uns 30 grupos de performance de teatro de hip hop.
Olha só.
Grupos de circo, improvisações, inovações, quem? Jovens, de todas as classes sociais, de todos os bairros, tomando a cidade como uma cidade sendo sua, a cidade cidadã, a cidade republicana. É isso que nós precisamos fazer. E, aliás, seria muito interessante, essas regiões que eu citei, como o Durval de Barros, o Céu Azul, o lá General Carneiro e assim por diante, quem sabe nós poderíamos promover encontros com jovens em cada uma dessas regiões, ter uma conversa como essa com eles, apresentar essa ideia e ouvir deles. Provavelmente eles terão outras ideias que vão enriquecer as nossas. Convidá-los para participar dos nossos programas, eles acrescentarem a essa proposta as suas próprias ideias, para isso enriquecer, ficar mais concreto.
Deixa eu só falar uma coisa aqui, Rogério, nessa experiência nossa, uma coisa que eu acrescentar para o João. Quando a polícia chegou, né, a Guarda Municipal chegou no local, e o pessoal da Guarda Municipal de Contagem é muito legal, uma turma muito boa, que conheci eu como secretário, ele falou, secretário, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui por causa de uma denúncia, para a gente também vir por causa de uma denúncia. Só que a gente já tinha abordado os meninos como secretário de esporte, né? E a gente já tinha, assim,
juventude, né?
Já tinha descoberto o que estava acontecendo ali. E, na verdade, o que a gente propôs? A gente chamou o líder do movimento e apresentamos a ele, ao comandante, que estava ali da Guarda Municipal, o capitão, e eles puderam conversar. E o menino pôde esclarecer para o capitão, está acontecendo isso, aquilo, outro. O capitão vai manter o uso de drogas, aí não pode. Ele falou, não, então, inclusive, eu quero te convidar, capitão, para você vir aqui falar para o nosso público que não pode ter uso de drogas. Então, enfim... Na verdade, eles não estavam ali promovendo, nem vendendo droga, eles estavam promovendo cultura. Mas é muito comum, por exemplo, se tivesse uma festa da classe média, classe alta da cidade, um sertanejo ou qualquer coisa, tinha gente bebendo e gente usando droga. Então, todo ambiente que tem entretenimento, tem pessoas fazendo todo esse trabalho, normalmente...
Infelizmente
tem pessoas utilizando o momento de entretenimento para usar drogas. Mas eles não estavam promovendo o uso das drogas, eles não estavam ali promovendo, eles estavam ali promovendo cultura, arte, eles estavam querendo disputar de um campeonato. Ok, ok. Perguntas, né? Tá, eu vou só, vamos abrir já. Então, o que eu penso é que essas praças, esses lugares, eles muitas vezes, eles têm que ser utilizados como essa plataforma, como você falou da Avenida Paulista, um lugar para promover, para gerar um palco para o protagonismo,
para arte. Isso tem que ser descentralizado? Sim,
João, porque imagina, esses meninos, se eles não tiverem esses espaços na cidade, eles vão tentar fazer isso na periferia, e na periferia quem comanda muitas vezes é o tráfico de drogas, eles não conseguem desenvolver isso, eles vêm para esses grandes centros com o objetivo de fugir. Agora, eles chegam nas grandes periferias, só uma equação que eu quero que você entenda, eles chegam na praça para tentar
são
fugir.
São dispersos também.
Eles são, de uma forma preconceituosa, eles são dispersos e até mesmo reprimidos. Então, eu fico imaginando a mente de um jovem desse. Eu estou na periferia, eu estou com tráfico de drogas 24 horas na minha cabeça. Eu saio da periferia, eu venho para a praça tentar promover arte, eu tenho a questão do preconceito, me tocando de volta para a periferia. Então, tipo assim, imagina o conflito. Ele não tem dinheiro para ir para um shopping. Eu não posso frequentar um teatro que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condição de ir no cinema. Eu não tenho condição de viajar para poder... Eu não tenho uma moto. Enfim, aí depois de todos esses conflitos, sinceramente, eu não estou falando assim que é esse, só esse o motivo. Mas talvez alguns desses jovens, eles falassem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me render.
Agora você imagina esse conjunto funcionando. A praça de esportes, quadras,
perfeito,
tudo.
Criando um ambiente social.
Conservatório
saudável.
De música, a escola de teatro, a escola de artes com capoeira, a escola de dança e a escola tecnológica formando para o trabalho.
Esse é um programa para...
Como nós não temos na região metropolitana de Belo Horizonte o que São Paulo tem, que é rede de metrô, que seja onde seja que o jovem mora, tendo
ele
pouco
chega, acesso.
Ele com uma única passagem, ele vai. Muda de um metrô para o outro, ele chega na Avenida Paulista, então é dele também, é como se fosse também da periferia.
Sim.
Isso na região metropolitana, por enquanto, não é acessível.
Sim.
Então nós temos que fazer lá nas regiões onde os jovens moram.
Isso.
E lá eles não têm nem cinema de bairro,
não
tem uma escola de teatro,
não
tem um palco,
não
tem um clube, não tem uma
As
quadra.
As quadras estão sucateadas.
Não tem uma quadra, quer dizer,
os
nós estamos excluindo essas populações, esses jovens.
Exato.
Isso é o mínimo que um governo democrático, republicano, tem que fazer. Isso é um direito dos jovens, é um direito dessas populações. Nós temos que fazer isso.
Sim. Eu queria falar uma coisa, porque eu penso que o nosso tempo também já está se alargando, né? Mas é exatamente por isso que eu me apresentei na política, viu, Cacá? E eu sei que você também está na política por isso. Vejo que o professor, 20 anos fora da vida pública, retorna agora com 70 anos, com toda a bagagem que tem, né? Eu acho que ele é um professor para a gente, nos ensina muito, a gente conversa com o professor João e vai entendendo todo o cenário, ele nos apresenta os perigos, né? E também aquilo que é possível ser feito, porque quando o senhor fala em tempos de crise, vai arrumar dinheiro onde? Para fazer todos esses centros sociais, aí a gente, o senhor traz já um caminho de como viabilizar isso, porque...
Uhum. Boas ideias removem montanhas, encontram solidariedades, encontram apoios. Nós vamos realizar isso.
E ontem eu recebi uma mensagem, eu quero compartilhar isso com todo mundo, aproveitar porque aí todos podem nos ouvir. Ontem eu recebi uma mensagem na minha rede social, assim, de uma pessoa que falou assim, Rogério, mais um na política, mais um religioso na política, eu não sou religioso, eu sou leigo, mas ela disse isso, mais um religioso na política, perdi a minha admiração por você. Ela escreveu isso no meu Facebook. E eu respondi de maneira carinhosa a ela, mas eu fiz uma pergunta, eu falei para ela assim, irmã, quem que você acha que vai mudar essas coisas que hoje nós estamos passando na política? São os ímpios? Ou são os homens e as mulheres de bem, íntegros? Então, os ímpios não vão fazer isso mais, entendeu? Eles já tiveram a oportunidade, estão provando que quase destruíram a nossa nação. Então, acho que está na hora dos homens e mulheres íntegros que têm trajetória, que têm capital moral, como o senhor tem, princípios, valores, que essas pessoas se apresentem. E é por isso que eu, ainda jovem, sou um artista, um músico, e era muito mais cômodo continuar sendo, viu, professor?
Entendem a política como serviço à sociedade.
Porque quando eu saio pela rua, as pessoas tiram foto comigo, me abraçam, aplaudem quando eu falo, às vezes me pedem até autógrafo. Então, assim, é tão confortável ser isso. Mas agora, eu me torno um político da noite para o dia. E não é da noite para o dia. São 26 anos de uma vida dedicada a serviço, não só dos jovens, mas também dos idosos, das crianças. Uma vida dedicada, e que agora eu entendi que é pela política que a gente vai conseguir dar escala em tudo que a gente já fez, aquilo que a gente foi treinado até aqui. Então eu vejo isso em você, Cacá, eu vejo isso hoje no senhor, nos ajudando a também não perder a linha do caminho que a gente precisa passar. Mas eu queria deixar essa mensagem, sabe? Nós estamos nos apresentando para essa transformação.
É importante lembrar que qual foi a formação de Gandhi, qual é o capital que ele carregava no coração dele, até ele se tornar quem ele se tornou. Qual foi a formação e como Martin Luther King se tornou ativista como ele se tornou? Aonde foi a sua base? Foi religiosa. Né? Qual foi a base, por exemplo, de Nelson Mandela? Né? Qual foi a base? Então, vários homens que a gente vê se destacando, né, na história, William Wilberforce e vários outros, nós podemos falar que são homens que colocaram a sua fé em prática. Né? E a política, ela é vista de uma forma pejorativa no Brasil por causa da corrupção.
Ou mesmo, quando não são pessoas que têm uma fé religiosa, mas que têm valores éticos, sim, sim, que são perfeitamente semelhantes aos valores éticos, sim, perfeito, que formam a base de valores, sim, das religiões.
Não, exatamente. Eu estou falando pela pergunta que a menina fez para o Rogério, entendeu? Pela decepção, isso, que ela demonstrou. Tipo assim, muitas das pessoas, elas não conseguem entender. Por exemplo, eu me encontrei com uma pessoa hoje na rua, ela falou comigo assim, mas tem que separar, né, Cacá? A sua fé é da religião. Eu falei, jamais.
Da política.
Da política. Eu falei assim, jamais. Eu não estou usando o meu título de pastor, de evangelista, para pedir voto. Eu estou hoje, nesse momento, usando a fé, a estrutura que Deus construiu no meu coração, que é os valores, os princípios que eu tenho, para não errar na política, para não errar no serviço, para desenvolver o altruísmo, o desejo de amar o próximo. Porque a política é o desejo de servir o próximo, de amar o próximo. Porque quem hoje no Brasil, pensa comigo, pessoal, que tem três perguntas aqui, nós já vamos responder. Pensa, quem no Brasil hoje, de sã consciência hoje, sendo um jovem com capacidade de produzir, eu tenho três filhos agora, tenho filhos novos, né? O João já está com a vida dele já pronta, ganha com netos do exterior, o Rogério com uma carreira como músico, como pregador, como empresário. Assim, a gente não precisava de entrar na política. Nós estamos entrando na política porque a gente vê na política uma causa pela qual, um meio por onde nós podemos executar as causas que nós carregamos há muitos anos. Por exemplo, eu tenho 20 anos que eu trabalho recuperando viciados em drogas e combatendo o crime com ações de prevenção, mas não representa quantos por cento, né, do que
eu fiz, necessidade,
né? Na necessidade real. Nós estamos falando de um genocídio de 60 mil pessoas ano, 153 jovens assassinados a cada dia no Brasil, um avião caindo da Chapecoense todo dia no Brasil. A política, a plataforma do governo, do poder, né, que exerce um político através dos seus orçamentos, através da mobilização da sociedade como um todo, através do equipamento que o governo dispõe, que o mobiliário, que toda a estrutura de governo, dentro da cidade, tanto o governo quanto o governo federal se dispõe, dos impostos, isso tudo junto forma um certo tipo de poder e de possibilidade de investir na causa certa e exterminar o mal. Entendeu? Agora, eu penso o seguinte, isso tem que ser feito por pessoas que não têm um projeto de poder, mas um projeto de serviço. Agora, quem são as pessoas hoje que não têm um projeto de servir, que não têm um projeto de poder? São pessoas que realmente carregam o amor no coração.
E que tem no coração o projeto amor, de serviço, tem a coragem moral,
sim,
tem a exemplaridade, isso, tem o testemunho de uma vida, de uma biografia,
certo,
e a coragem para fazer, por exemplo, não tem um recurso orçamentário, mas nós vamos combater e acabar com a corrupção.
Sim.
Dinheiro vai aparecer.
Vai aparecer.
Nós
vai sobrar esse dinheiro.
Com os privilégios.
Perfeito. Esse dinheiro vai sobrar.
Com os privilégios, perfeito, o dinheiro vai aparecer.
Perfeito.
Nós, exato, vamos combater e eliminar a ineficiência, o desperdício,
exato,
e o dinheiro vai aparecer.
Igual o Daltan Dallagnol fala que a corrupção é como uma serial killer que mata no silêncio o recurso que era para estar trazendo vida. Então existe um homicídio acontecendo no silêncio que a corrupção... A gente fala que o corrupto é isso, aquilo, outro, mas não, é muito pior do que isso. O cara, o político que está roubando o dinheiro da população, ele está matando.
E, finalmente, economistas resolveram fazer um estudo de economia da corrupção e chegar à conclusão que a perda que um município, um estado ou um país podem vir a ter devido à corrupção pode chegar a 30% dos recursos orçamentários.
É muita coisa.
Que a corrupção propriamente dita, aquilo que deixa de ser investido, e aquele investidor, o empresário, que traria riqueza de fora...
Com certeza, ele é desmotivado.
Ele é desmotivado, porque não há um ambiente de confiança.
Com certeza. E eu praticamente não investiria.
Vamos ver as perguntas?
Vamos ver as perguntas.
Vamos, por favor. Vamos. Boa noite, candidato João Batista. A juventude negra hoje é a que mais sofre com a letalidade policial. Como atuar no âmbito da polícia militar para diminuir a letalidade policial, compreendendo também os vários riscos que a atividade do policial acarreta a ele e a precariedade com que trabalha. Como melhorar esse quadro?
Essa é uma situação que eu nem chamaria de desafiadora. A formação do policial militar, como também do policial civil, especialmente em Minas Gerais, já vem se aperfeiçoando há algum tempo. Os oficiais têm dupla formação. Eles são formados na carreira policial militar e formados em direito. E ao longo da sua carreira como oficiais, eles têm sucessivos cursos, inclusive cursos de sociologia, cursos sobre a questão dos direitos humanos. É uma formação continuada ao longo do exercício da carreira. Hoje, um policial militar, para ingressar na corporação, já há uma exigência de curso superior. Tudo isso, naturalmente, se reflete no melhor relacionamento com a população. As polícias hoje já compreendem melhor que com a população você deve relacionar-se, negociar, interagir, compreender, gerar oportunidades e só em última instância exercer a repressão quando se trata, obviamente, de uma questão de defesa da vida e assim por diante. Isso aí é relativamente fácil se fazer. É orientação do currículo de formação, é a formação continuada dos policiais militares, dos oficiais e assim por diante. A questão propriamente é outra, é a dimensão social, que é uma injustiça atribuir-se às polícias a responsabilidade por resolver um desafio chamado segurança pública. O desafio chamado segurança pública, ele é interdisciplinar. Ele envolve todo um governo. E ele envolve governo, sociedade, família, envolve as instituições, envolve o mercado, envolve a sociedade inteira. A melhor política pública de segurança... Por exemplo, é isso que nós falávamos aqui. A escola em tempo integral, com a educação integral, os centros de múltiplas atividades, de esportes, de artes. O que é que se espera de um jovem que é pobre, que não tem oportunidade de emprego, que a escola eventualmente é desinteressante, que ela está sendo tornada desinteressante por governos ineptos? Ele não tem chance de chegar a um cinema, a um teatro, formar uma banda musical, não pode comprar um instrumento, não tem oportunidade de uma educação musical. Ele não tem nenhuma oportunidade. Tudo que mais o alegra, que mais o atrairia, ele não tem disponível no bairro onde ele vive, na região onde ele vive, nas periferias. Quer dizer, é uma exclusão territorial, é uma exclusão social de classe, é uma exclusão do mercado de emprego, uma exclusão do acesso à renda e, além do mais, uma exclusão cultural, uma exclusão de oportunidades. Isso gera uma enorme frustração, isso gera uma enorme inquietação do espírito. E isso gera, em nome da curiosidade, em nome da transgressão, uma aproximação a fazer coisa errada. Então é uma coisa interdisciplinar. E a polícia é um componente importantíssimo disso, mas é um componente. Não se pode atribuir às polícias a responsabilidade, nem a maior, pela prestação de segurança pública. Isso cada vez mais é uma responsabilidade de cada cidadão, das classes sociais, dos empresários, das lideranças religiosas, das comunidades religiosas, das classes médias, das empresas, das escolas, de toda pessoa que já adquiriu alguma possibilidade de inserção social, é a corresponsabilidade, é a reciprocidade social,
a questão dos valores. E não tem uma bala de prata que vai resolver.
Não tem bala de prata. É por isso que você colocou muito bem que, como líder religioso que você é, e também agora um líder político e você também, vocês trazem consigo valores nobres, valores elevados, que fazem com que vocês entendam a política como buscar democratizar a democracia, buscar republicanizar o Estado, colocar o Estado e o governo a serviço das populações, especialmente das mais desiguais, sem qualquer tipo de preconceito, seja contra quem quer seja. Agora, é preciso reconhecer, ainda que haja esforços inovadores na vida contemporânea brasileira, da Constituição de 1988 para cá, de engajamento, de inclusão social, das populações mais pobres, mais vulneráveis, dos jovens mais pobres, mais vulneráveis, e entre eles, dos pardos e dos pretos, que ainda são mais discriminados, embora haja avanços nesse sentido, a política de cotas nas universidades, a política de cotas para escolas públicas, os alunos ingressarem na universidade, e assim por diante, ainda é pouco. O mínimo que nós temos que fazer é isso que nós conversávamos aqui.
Isso.
E isso custa muito pouco, perto do que se perde com a corrupção, perto do que se perde com os privilégios que são concedidos às castas que estão dominando certos poderes do Estado, infelizmente o próprio Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo, a própria Advocacia Geral, com privilégios, eu concordo que seja um salário elevado, o vencimento. Mas as remunerações, na forma de vantagens, a meu juízo, indevidas, isso aumenta a desigualdade social, aumenta o deslocamento e a contradição entre Estado, governo de um lado e sociedade de outro.
Exato.
Você está transferindo renda às avessas, transferindo renda dos pobres que já têm pouca renda para quem já tem tanto privilégio, tanto bem-estar. Isso nós temos que enfrentar e acabar em Minas Gerais. Exatamente. Acabando com isso, aparece dinheiro para essas políticas
públicas. Isso é compromisso nosso, né?
Não, compromisso nosso. Uma coisa que eu percebi, João, enquanto você falava, o pessoal já está dando 46 minutos, a gente tem mais aí, vamos chegar até uma hora, talvez, aí, uma experiência de uma hora de bate-papo.
Tem duas perguntas bem interessantes aqui também.
Eu quero falar uma coisa que é importante, que é um feeling que o João falou aqui. Muitas das pessoas, eu percebi uma coisa, um ponto, como é que eu posso falar... perverso da questão da governabilidade de um político, seja no Estado ou seja numa cidade ou numa nação, que muitas vezes a sociedade civil organizada, João, ela se mobiliza, ela se organiza, ela quer participar dessa equação. Eu acredito que hoje, depois de ter tido experiência como secretário de esporte, eu coloco mais ou menos assim, que o governo, talvez ele tenha aí entre os 30%, 40%, nessa equação, já a sociedade civil teria uns 30% da participação, mas uns 30% dos empresários e da parte econômica da cidade, do Estado. E a sociedade civil organizada, que representa entre seus 30%, 40%, seja sociedades organizadas, seja na questão das igrejas, das ONGs, enfim, de qualquer outra iniciativa, muitas dessas pessoas se apresentaram a mim como secretário de esporte, querendo se engajar. Mas eu vi, eu percebi, o que eu percebi? Eu sempre muito empolgado, porque eu vim do terceiro setor. Não, então o que a gente pode fazer? Vamos nos conselhos, né? Mas eu vi que os conselhos municipais, seja de política sobre drogas, seja da juventude, seja do deficiente físico, muitas vezes é para aparentar que está sendo feita uma política pública participativa e considerando a voz da sociedade civil organizada, mas na verdade eu fico vendo que os que estão detendo o poder ou que estão sentados nas cadeiras, seja de prefeito, ou de secretário, ou de vereador, ou de deputado, enfim, muitas vezes eles não querem que essas pessoas tenham protagonismo também, não? Existe uma certa desconfiança, um certo medo de se perder, talvez, ali o seu protagonismo político, entendeu? Tipo assim...
No Brasil, ainda, a cultura da chamada representação política democrática
exatamente.
Uma cultura que exclui uma outra forma também simultânea e solidária de representação,
exato,
que é a participação direta.
Exato.
Você ouvir as comunidades, a formação de conselhos,
exato,
construir políticas públicas ouvindo as comunidades diretamente.
Perfeito.
Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa começou a fazer muitas audiências públicas. A intenção era generosa, mas as audiências públicas acabaram esvaziando os movimentos populares, os movimentos sociais, tirando a autonomia deles. As audiências públicas são importantes, mas elas não podem ser um fator de substituição das organizações espontâneas, voluntárias, da população,
alguma,
da sociedade, no seu bairro, na sua vila, na sua região.
Pelo contrário, tinha que promover, fomentar.
Esses movimentos não podem ser filtrados pela institucionalidade legislativa.
Exato.
Tem que ser movimentos mais autônomos, de base popular. Vamos a mais uma pergunta.
Não, tem duas perguntas bem interessantes aqui. qual é a proposta, essa pergunta, todas as outras duas para o senhor também, a gente vai debatendo. Qual a proposta para a juventude rural? Essa é uma pergunta.
Esse é um assunto que eu tenho refletido muito sobre ele. Eu já percorri 150 municípios em Minas Gerais. Coincidentemente, na semana que vem, eu vou a mais 12 municípios, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri e vou terminar no Vale do Rio Doce. Vou a mais 12 municípios. E tenho ido a municípios de todo tipo, muito grandes, menores um pouco, municípios muito pequenos, e vou à localidade urbana, vou à localidade rural. Vou dar um exemplo. Eu estive em Janaúba, percorri Janaúba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Monte Azul, Espinosa, Riacho dos Machados, Francisco Sá, cidade e campo, cidade e campo. Me impressionou em Porteirinha a força do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque há umas 30 ou 40 comunidades de agricultores familiares que na região do semiárido, a região, portanto, da seca brava, eles não veem a seca como problema. O problema é a invisibilidade a que são submetidos por governos que não saem de Belo Horizonte e não enxergam essas populações. Pois bem, na área rural, isto vale para o norte de Minas, como vale para o sul de Minas, a região, por exemplo, do Vale do Sapucaí, ali na Mantiqueira, fronteira com São Paulo, os agricultores familiares, os pequenos produtores rurais, as famílias estão ficando idosas. E os jovens podem substituir o pai, ajudar o pai no trabalho. Qual é o problema? Os jovens são invisíveis. Não há escolas técnicas para esses jovens. Não há oportunidade de orientação para incorporar novas tecnologias para elevar a produtividade da economia familiar, da agricultura familiar. Introduzir, por exemplo, a irrigação por gotejamento, a irrigação por microaspersão. Introduzir tecnologias digitais para controle de uso de água. Substituir a conta CEMIG de energia elétrica de origem hídrica pela fotovoltaica, que não teria que pagar conta de luz alguma, o consumo seria autossubsistente. Facilitar o acesso ao PRONAF, o dinheiro para a agricultura familiar liberado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil exige coisa demais. O gerente fica com medo de liberar o recurso, com medo de que haja inadimplência, quando se pede acima de 20 mil reais. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais deveria fazer uma parceria com a Sicoob e chegar junto do agricultor familiar, oferecendo crédito a um custo muito baixo para fomentar o investimento, a geração de riqueza, o emprego rural. O jovem quer isso. Eu tenho conversado com jovens agricultores familiares. Então é isso que nós temos que fazer lá.
E quando esse jovem não tem isso, o que ele faz?
O que, que ele faz? Ele migra para a cidade. Na cidade ele vai para a periferia.
Abandona...
E o ciclo se reproduz na periferia da cidade.
Exatamente.
Ele vai ter uma boa qualidade de vida. Ele pode morar na cidade, mas ele pode se deslocar ao campo todo dia para produzir na propriedade dele,
não,
como agricultor familiar.
Se tivesse o que você está falando
Ele ficaria lá.
Ele ficaria lá.
Ficaria lá com a família. Com...
Agora integrado ao mercado.
Das coisas dele.
Com tecnologias de ponta, com oportunidade de formação tecnológica. É isso que nós temos que fazer. Ah, mas isso custa investimento? Custa, mas ao mesmo tempo gera riqueza, que gera tributo e aumenta a riqueza do próprio Estado, do próprio governo.
Sim.
Aumenta a base orçamentária.
Sim.
Então é isso que nós temos que fazer.
Sim.
Só que essas populações, especialmente o jovem no campo da agricultura familiar, é o invisível para o governo Pimentel, é o invisível para o governo Anastasia, é o invisível para essas elites políticas, que o que fazem, na verdade, é a representação dos interesses das aristocracias que viraram oligarquias, que estão dominando o aparelho de Estado, assim como fazem também os privilégios e as concessões para os maus empresários, os empresários cartoriais, que querem viver às expensas e às custas de crédito público e de isenções fiscais, o que nós vamos acabar em Minas Gerais também. Aí o dinheiro vai aparecer para o jovem agricultor familiar lá no campo.
No campo. E essa última pergunta... Olha só, como diminuir a evasão escolar da juventude?
Essa é uma questão fundamental. A escola é fundamental. Os professores são nossos companheiros, são nossos parceiros. Os professores também estão muito machucados. Nem o piso nacional de salário o governo Pimentel paga. E o famoso plano de carreira que a Anastasia prometeu, onde é que está a carreira? Onde é que está o choque de gestão? Onde é que está um incentivo ao professor se manter como professor, encorajado por uma carreira promissora, por assim dizer? Onde é que estão as oportunidades de formação continuada? Isso não existe. Então nós precisamos fazer, não é um choque de gestão na escola, é uma transformação participativa, envolvendo o professor, o protagonismo do professor, também do aluno, uma escola em tempo integral, com um currículo de educação integral, no qual haja artes, esportes, tecnologias, formação estética,
sim,
capoeira, como eu disse, artes e aprendizagem matemática, da língua inglesa, da computação, da língua portuguesa, com oficinas literárias, tudo isso, oportunidades de diálogo, aprender a escrever bem, a ler bem, dialogar bem, argumentar bem, resolver problemas, ser produtivo, ser resolutivo, em um ambiente de alegria. Isso é perfeitamente factível. O número de alunos, de um modo geral, está diminuindo, que a população está tendo, os casais cada vez menos filhos. Então, nós podemos aumentar o número de escolas em tempo integral. Agora, tem que ser currículos em tempo integral, escolas em tempo integral, para uma educação integral. E no caso do jovem do ensino médio, aquele que opte pela vocação profissional, ele ter a oportunidade da formação técnica e tecnológica para ingresso no mercado de trabalho. Ele tem a base acadêmica, mas tem também essa oportunidade da formação técnica e tecnológica para entrar no mercado de trabalho. E ao lado disso, teatro, capoeira, música, formação de bandas, dança, artes de um modo geral. Isso é a escola que a população tem direito. Isso não é uma utopia. Ah, mas isso é impossível. O impossível é apenas aquilo que ainda não foi experimentado.
É isso aí.
De novo, e o dinheiro para fazer isso? Nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar com a ineficiência, nós vamos acabar com o desperdício, nós vamos acabar com os privilégios dessas oligarquias que estão dominando o poder. O Anastasia virou um intelectual orgânico das oligarquias. O Pimentel virou porta-voz do aparelhismo do partido político dele e do MDB, seu associado, para tomarem conta da maquinaria governamental e estatal. É isso que eles fazem. Por isso que Minas está falida. Por isso que a economia mineira está estagnada. Por isso que é uma economia hoje dependente de exportação de minério de ferro, com a industrialização sufocada, com o investimento sufocado, com os empresários discriminados. É uma aliança com o povo, a arca da aliança com os empresários, com os prefeitos, com os vereadores, com os professores, com os alunos, os pais dos alunos, com a sociedade, e mudar a escola. Quando eu fui secretário de Estado de Educação, não sou melhor do que ninguém, mas como eu tive oportunidades, eu tenho o dever de dar o exemplo. No meu período, Minas Gerais estava em quinto lugar, nacionalmente, no chamado ranking de qualidade do ensino e do aprendizado. No meu período, passou para o primeiro lugar. Para o primeiro lugar, e voltará ao primeiro lugar. Com certeza, nós vamos aumentar o número de escolas em tempo integral, nós vamos aplicar a Base Nacional Comum Curricular, nós vamos introduzir o curso de empreendedorismo para os jovens do ensino médio. Todos os jovens do ensino médio vão aprender empreendedorismo, fazer plano de negócios, vão ter oportunidade de formação tecnológica, nem que seja em parceria com o Sistema S ou outras escolas através do voucher na área de formação tecnológica, para que possam ingressar no mercado de trabalho. Especialmente os jovens das periferias mais pobres, os mais desiguais e os jovens das famílias de agricultores familiares.
João, eu quero fazer uma pergunta agora com o Rogério. E, Rogério, finalizando nosso programa, já são quase uma hora de bate-papo, né? E eu quero fazer uma pergunta, assim, Rogério, assim, seu coração, o que você se propunha a fazer para a juventude, depois de tudo que a gente falou, depois de ter escutado o João, ter me escutado, dentro da sua perspectiva como candidato a deputado estadual, qual que é a sua proposta para a juventude hoje? O que você quer alcançar? Tem mais aí 3 minutos para responder, para nós finalizarmos o nosso programa hoje com uma hora, para todo mundo depois poder assistir, compartilhar, pessoal, nos ajudar a divulgar as ideias. Eu acho que o debate foi muito rico, acho que o nosso governador aqui falou muito bem, tem muita proposta legal, o Rogério e eu, deu para desenhar mais ou menos.
Vocês também falaram muito bem, muito claramente.
O que nós temos de proposta para compor o nosso programa de governo. João, tudo isso está sendo falado, está sendo absorvido pelo programa de governo, certo?
Exato.
E Rogério, qual que é a sua proposta como candidato da rede esse ano, 2018, nessa atual circunstância que nós estamos vivendo.
Tá, eu quero agradecer a oportunidade, né, de nós estarmos aqui. Eu sei que outros pré-candidatos estarão aqui, o espaço será aberto a todos eles, para que vocês que nos acompanham conheçam cada pré-candidato da rede, porque todos carregam uma história, né, todos têm um motivo para estar aqui. Uhum. E o papel do parlamentar, ele é de propor, né, projetos de lei para o seu estado e, de maneira ampla, fiscalizar o governador no exercício das suas atribuições constitucionais. A minha grande proposta, Cacá, hoje, como um pré-candidato a deputado estadual, é conseguir executar isso que é a atribuição primeira de um parlamentar de maneira plena e ampla, não só nas políticas para a juventude. Hoje a nossa pauta foi a juventude, mas eu acredito que se nós tivéssemos parlamentares verdadeiramente livres para executar aquilo que lhes compete, nós não estaríamos na situação que estamos. Eu penso que é uma omissão muito grande do parlamento não fiscalizar de verdade, não cobrar de verdade do executivo aquilo que lhe é o seu papel principal. Eu vejo hoje, então, Cacá, assim, eu penso em muitas coisas para a juventude. Eu vejo, a lei está aí, ela está pronta. A lei está aí, está pronta. Mas o parlamentar, ele não tem autonomia de verdadeiramente fiscalizar aquilo, de verdadeiramente cobrar a execução de tudo isso. E eu quero até fazer um paralelo aqui com as nossas campanhas, viu, professor? Que ainda nós estamos em pré-campanha, mas já sei como será as nossas campanhas.
É interessante que você, como parlamentar, e os nossos companheiros da rede que forem eleitos deputados, que entendam que, no caso de nós ganharmos o governo de Minas Gerais, ótimo que sejam solidários com o governo, mas com altivez. Com coragem moral, com autonomia moral, para criticar o governo quando o governo for falho,
professor,
quando o governo for omisso, né? E pensar sempre em primeiro lugar, não é estar ao lado do governo ou estar contra o governo, é estar ao lado dos compromissos que você assumiu. Estar ao lado da sociedade. Isso é que é o fundamental.
Esse é o meu maior compromisso, eu acredito, Cacá. Eu, sendo eleito, não vou legislar em favor de um sistema que está posto, mas em favor do povo, porque a casa legislativa é a casa do povo, e você tem uma procuração do povo para representar.
Agora, então, eu só quero deixar claro aqui que nós estamos inaugurando essa série, como o Cacá já havia falado.
Isso, falei agora.
É a primeira experiência com o nosso futuro deputado estadual, comentando o assunto juventude, nos proporcionando esse debate. Mas os nossos companheiros candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, da capital e do interior, todos disporão da mesma oportunidade, com o mesmo tempo, e selecionando o assunto que lhe seja mais grato para nós aqui comentarmos, isso, trocando ideias e propostas que vão ser incorporadas ao nosso programa de governo.
Porque o nome desse encontro aqui, o nome desse bate-papo é Todos Juntos Somos Um. A rede não tem um projeto de uma chapa onde a gente fica todo mundo se degladiando. Nós estamos aqui todos juntos num projeto para que a gente alcance esses lugares, porque uma vez que, sendo eu ou qualquer outro parlamentar, um amigo me abordou e falou assim: Rogério, mas lá no seu partido, eu vou votar em você e eu vou eleger algum figurão aí da política? Eu falei: não, nós somos pessoas
franciscanas, simples, como deve ser, não com grandes financiamentos, mas com investimento daqueles que acreditam que, de fato, nós que aqui estamos, vamos representá-los bem.
Ó, divulguem isso, leiam o nosso Facebook, isso, leiam o nosso site, compartilhem, e preparem-se para nos acompanhar nos debates que começarão pela televisão. Debate do candidato da rede, professor João Batista Mares Guia, com os demais candidatos a governador. Um bom debate, sem ataques pessoais, que não é o nosso estilo, mas com críticas bem fundamentadas, diagnóstico e análise de realidade, e, sobretudo, propostas, e mostrando como é que as nossas propostas são viáveis, executíveis. Não há o impossível. O impossível é apenas o que ainda não foi tentado. E, portanto, viva o impossível, que nós temos coragem para realizá-lo, ver atrás de três montanhas, ultrapassar as montanhas, com boas ideias, paixão no coração, a vontade livre, nós chegaremos lá. Muito obrigado.
Pessoal, então, encerrando aqui agora essa transmissão ao vivo, compartilhe. Logo, logo teremos mais um candidato e vamos divulgar. Estejam atentos ao meu Facebook, Facebook do João e de todos os outros candidatos. Vamos estar divulgando o horário e o dia do próximo debate e construção do nosso programa de governo. Um abraço para todos. Pessoal, pode encerrar aí, por favor. Valeu. Obrigado. Valeu, todo mundo.
Valeu, gente. Tudo bem.
João, foi ótimo.